Senhoras e senhores deputados, muito boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião. Senhores deputados, entra então na nossa ordem do dia. O primeiro ponto é aquele que diz respeito à discussão e aprovação de atas. Temos em apreciação a ata número 226, que foi atempadamente distribuída pelos senhores deputados. Pergunto aos senhores deputados se há algum comentário que queiram fazer relativamente ao conteúdo da ata. Não havendo, vou colocá-la à votação. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que votam em abstenção, está aprovada por unanimidade. Senhores deputados, o ponto número 2, número 3 e número 4 dizem respeito a projetos de resolução com matéria conexa, que tem a ver com a arte chávega. Pede-me o Sr. Deputado Jorge Fão que possamos antecipar o ponto 5, 5 não, o ponto 5 é o parecer do deputado Cristóvão Norte, mas ele não está na sala ainda. Podemos? O PS não vem inconveniente. Então, assim sendo, fazíamos a discussão e a votação ao parecer relativo à proposta de lei 258/12 da 4ª, de iniciativa do Governo, que autoriza o Governo a alterar a Lei nº 7 de 2008, 15 de Fevereiro, que estabelece as bases de ordenamento e da gestão sustentável dos recursos aquícolas das águas interiores e define os princípios reguladores das atividades da pesca e da aquicultura nessas águas. Para apresentar o relatório, dou a palavra ao Sr. Deputado Luís Pereira. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Com a dificuldade inerente a não ter sido naturalmente o relator deste parecer, mas também porque existe a consciência de que ele está agendado para o plenário da próxima quinta-feira e que, portanto, não havia possibilidade de o adiar. Eu gostaria só de referir duas ou três questões que me parecem mais relevantes, sendo certo que, logo à partida, direi que o relator não emite opinião de parecer e, portanto, reserva a sua opinião para o debate no plenário e, portanto, também concluímos neste parecer que a proposta de lei está em condições de ser discutida. O que está em causa é no fundo, a intenção do Governo de alterar a Lei 7 de 2008 relativa à pesca nas águas interiores. Esta autorização vigora por 80 dias e, portanto, o que está aqui em causa, essencialmente, é que o Governo pretende adotar o diploma de pescas em águas interiores à realidade. Nesse sentido, deixa de elencar a totalidade das espécies aquícolas, dada a dinâmica das espécies e sua qualificação, elimina a sobrecarga burocrática, esperemos que sim, na importação e exportação de espécies aquícolas e na obrigatoriedade de carta de pescador. E, por outro lado, há uma autorização de captura que passa a ter critérios ligados à dinâmica das populações e ao estado das massas de água. Em termos de contraordenação, é estabelecido que o ICNF é a entidade responsável pela instrução dos processos, passando as receitas a estarem consignadas a este Instituto. Nós sabemos que a questão das questões das águas interiores são particularmente importantes num setor aquícola, o setor da produção de truta. E, portanto, julgamos que, com algumas notas que naturalmente poderão ser aprofundadas em discussão na especialidade, que esta é uma matéria que poderá reunir consensos e, portanto, desde já, e não havendo aqui a opinião do relator, mas já a minha opinião pessoal, de que com alguns pequenos ajustamentos eu penso que não será difícil construir uma proposta de lei final com um envolvimento o mais consensual possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Intervenções, por favor. Sr. Deputado Jorge Fão, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e agradeço aos colegas o facto de terem, enfim, concordado com esta pequena alteração da nossa ordem de trabalhos, só pelo facto que às 4 horas poderá haver necessidade de me ausentar. A primeira nota é o facto do deputado Cristóvão Norte não estar presente, eu por acaso estive com ele há pouco, enfim, isso não significa que efetivamente não tenha sido possível com estas notas de apresentação que o deputado Ulisses Pereira aqui nos deixou. Naturalmente, cabe sempre fazer aqui uma referência, eu faço-a de uma forma sincera, ao deputado Cristóvão Norte, que não estando presente, enfim, ele é o responsável pela apresentação deste relatório, que realmente, como já o deputado Luís Pereira fez referência, não tendo aqui expressa uma opinião política do relator, que pudesse porventura levantar algum espaço ou tema de discussão e de debate ou de divergência, o relatório em si ou a peça é uma peça essencialmente descritiva e que depois responde àquilo que são os aspectos do formalismo regulamentar do tratamento destes processos. Descritiva no que diz respeito ao conteúdo da proposta de lei, e esta proposta de lei, que é uma alteração legislativa, visa, por aquilo que também percebemos, essencialmente clarificar alguns aspectos da lei que data de 2008, lei 4, lei 7, peço desculpa, 2008, e introduzir-lhe também, além de clarificações, alguns sinais de simplificação de procedimentos. Eles estão descritos aqui. Há realmente aqui alguns aspectos de pormenor que, porventura, no âmbito de uma discussão da especialidade, podem e devem ser afinados e ajustados. Não sei se em total sintonia, mas penso que em convergência, seguramente, na larga maioria dos casos, com aquilo que o deputado do PSD aqui deixou e que, eventualmente, outros colegas que se intervirão a seguir poderão referenciar. E, portanto, da nossa parte, da parte do Partido Socialista, não tem, à partida, nenhuma questão que provoque alguma reação de rejeição em relação a este relatório, muito menos às suas conclusões, que vão no sentido de considerar que ele está em condições de subir a plenário, para no âmbito da discussão que acontecerá em plenário, porventura aí serem já aduzidos comentários e opiniões de natureza política, que depois podem ser promulgados e devem, isso sim, no âmbito de um debate na especialidade, em relação a algumas matérias que esta proposta de lei da alteração legislativa, que visa introduzir alterações a esta lei que regulamenta a pesca em águas interiores, pode ser beneficiada e, portanto, com isto obtemos um documento final de melhor qualidade ou mais dirigido aos interesses que na atualidade esta atividade exige.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Helena Pinto, Bloco de Esquerda, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados. Dizer ao Sr. Deputado Relator, mas através do Sr. Deputado Ulisses Pereira, que não temos nada a opor ao relatório e que, portanto, também cumprimentamos pelo seu trabalho. Mas gostaria de colocar uma questão que me surgiu e que me parece pertinente, Sr. Presidente. Da intervenção do Sr. Deputado Ulisses Pereira e agora também da intervenção do Sr. Deputado Jorge Fão, saiu a ideia de que era possível melhorar esta proposta de lei. Bom, mas isto é uma autorização legislativa e, como sabemos, as alterações legislativas são votadas às três votações logo, de imediato. Portanto, é preciso, pelo menos, acautelar esta situação para que exista especialidade, porque senão os melhoramentos... É isso que eu estou a dizer. Portanto, já que há abertura para isso, tem que se acautelar, porque senão isto são feitas as três votações, como é costume, e não há hipótese. Portanto, era bom acautelar esta situação, era só nesse sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós, aliás, nós tivemos bem recentemente um caso semelhante com a Casa do Douro. Com a Casa do Douro. Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, no mesmo sentido, para dizer que julgo que pode ser conveniente a audição, nomeadamente da Federação Portuguesa de Pesca Desportiva, sobre estas matérias, e só um processo de especialidade nos permite audição ou a recolha de parecer. Não é obrigatório que seja uma audição presencial, mas eventualmente uma recolha de parecer, tendo em conta que isto tem tudo a ver com aquilo que é a atividade da Federação e dos seus associados, mas só um processo de especialidade o permitirá.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, do CDS-PP.
Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também, só para felicitar o relator e dizer aqui da abertura que se tem para que todos os grupos parlamentares possam melhorar esta questão, e também a chamada de atenção, e muito bem, pela Sra. Deputada Helena Pinto, fez muito bem em fazê-lo, e tirar as dúvidas e acautelarmos aqui o que aconteceu com a Casa do Ouro para não acontecer aqui. No resto, nada mais me apraz dizer. Na questão de ouvirmos a questão da Associação dos Pescadores Desportivos, não me parece nada mal que nós perguntamos algumas coisas e que eles nos possam dar aqui também uma ajuda nesta questão. Não vejo mal nenhum por causa disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Pereira, não sei se quer acrescentar alguma coisa na conclusão deste debate, faz favor.
Não, só no fundo acompanhar e que na medida daquilo que nos seja possível no âmbito de intervenção do Grupo Parlamentar do PSD, naturalmente, que criaremos as condições para que possa haver esse debate na Comissão e esperemos que isso seja assim sucedido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou colocar então à votação a proposta de parecer que nos é apresentada pelo Sr. Deputado Ulisses Pereira, em nome do Sr. Deputado Cristóvão Norte. Senhores Deputados que votam contra, Senhores Deputados que se abstêm, o parecer está aprovado por unanimidade. Senhores Deputados, voltamos então aos pontos 2, 3 e 4 e pela ordem do agendamento dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP, para poder fazer a apresentação do seu projeto de resolução. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Grupo Parlamentar do PCP apresenta este projeto de resolução vocacionado para as questões da arte chávega. Já tínhamos condições de ter discutido antes, mas um conjunto de circunstâncias nas quais anuímos também levaram a que eles só fossem discutidos agora, inclusivamente até a intenção de entrada de alguns projetos de... incluindo a entrada de outros projetos de resolução que se quiseram também, outros grupos parlamentares que se quiseram juntar e fazer propostas relativamente a estas matérias. O projeto de resolução do PCP sobre a arte chávega parte do princípio de que há uma resolução da Assembleia da República aprovada por unanimidade, aliás consensualizada, uma resolução que resultou da fusão de resoluções de vários partidos e que se encontra por cumprir. Esta resolução tem mais de um ano e encontra-se por cumprir e a resposta dos membros do Governo é sempre que estamos a desenvolver procedimentos para que elas possa cumprir, mas ela foi aprovada a 31 de maio, foi publicada a 31 de maio, perdão, e não há desenvolvimentos. Nesse sentido é que, entretanto, quando esta resolução é aprovada, já existia e já estava constituído um grupo de trabalho promovido pelo Governo sobre a matéria, e nesse sentido, e tendo em conta também aquilo que foram as conclusões do grupo de trabalho, que o PCP resolveu apresentar este projeto de resolução, que é uma recomendação ao Governo no sentido de alterar o regulamento da arte chávega, que foi publicado através da portaria 1102F de 2002, tendo como essencial na proposta de alteração logo a alteração da terminologia que é utilizada, substituindo o termo envolvente arrastante pelo termo alar de arte de cerco de alar para terra, que é uma matéria que consta no relatório do grupo de trabalho que já referi e que tem implicações naquilo que é, ou pode ter implicações naquilo que é a apreciação que se faz relativamente a esta arte, tendo uma referenciação incorreta, isto depois leva até a alguma conotação negativa que pode haver em torno da arte e por isso entendemos que é importante esta alteração. Há depois questões de segurança que se prendem quer com a potência dos motores, quer com a dimensão das embarcações e que também vem de encontro àquilo que é as conclusões do relatório, que entendemos que é também importante incluir e por último a questão da venda do primeiro lance, que é uma matéria que consta na resolução que já referi, na resolução 92 de 2013, é uma matéria que a possibilidade de venda do primeiro lance, que não sendo o lance repetível, mas até o virar da maré, tendo em conta que o peixe já foi capturado e na eventualidade ter peixe abaixo dos limites impostos, que ele possa ser vendido, uma vez que também já não em termos ambientais não tem implicações, aliás pode ter no sentido que a praia pode ficar limpa. Esta possibilidade de venda da primeira venda do primeiro lance foi incluída no projeto de resolução comum que surgiu a partir de uma proposta do PCP, ela estava incluída no projeto de resolução do PCP e acabou por ser aceita e admitida e incluída no projeto conjunto e por isso de uma resolução da Assembleia da República. E é neste sentido e com este conteúdo que propomos esta alteração ao regulamento. Já fui descrevendo aquilo que eram as alterações que propunhamos, não vale a pena agora pormenorizá-las, a não ser a esta referência que propomos o aumento da dimensão do comprimento das embarcações de 9 para 12 metros e a existência de um segundo motor auxiliar a ser utilizado apenas em caso de em que esteja em causa a segurança das embarcações, por isso em situação de emergência ou de perigo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, para apresentar o projeto de resolução. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, as senhoras deputadas e os senhores deputados. O projeto de resolução do Bloco de Esquerda, que foi apresentado também num contexto similar àquele do Partido Comunista Português, do Partido Socialista, pretende... tem dois pilares de atuação. Um primeiro prende-se com a aplicação de uma resolução que foi aprovada por unanimidade, consensualizada, fruto de um caminho que foi feito na Assembleia da República com todos os grupos parlamentares, e a aplicação dela, que nós achamos que já deveria estar a ser efetivada no terreno, particularmente no que toca à valorização do pescado, do tipo de pescado que a arte chávega normalmente traz, e no que toca especialmente com o cabaz de peixe, algo que permitiria uma manutenção do rendimento a estes pescadores, a estas comunidades pescatórias, por um lado, e por outro lado até uma valorização do peixe. Não está a acontecer essa atuação já, nós acreditamos que o Governo possa estar empenhado nisso, no entanto insistimos neste projeto de resolução para que essa efetivação seja o mais rápido possível e daí o termos insistido nesse ponto. Há novidades, no entanto, no projeto de resolução que se prende com o relatório que foi por todas e todos conhecido. Tem a ver com matérias relativas à forma como se enquadra o pescado da arte chávega. De facto, defendemos, e que é sustentado também no relatório, que não deveria ser enquadrado no âmbito das cotas de pescado e, por isso, retirar essas restrições ao pescado da arte chávega. Todos nós conhecemos que tem uma raiz cultural, tradicional, cujo volume de peixe é reduzido face a outras formas de pesca e, por isso, a indicação do relatório faz sentido que seja aplicada, daí propomos também essa ideia, que seja retirado da contabilização das cotas. Por outro lado, no que toca à segurança das embarcações na utilização, quer em terra, quer particularmente no mar, de motorizações. No caso de terra, da possibilidade de existir mais um trator para poder ajudar na recolha das redes. Mais importante, digo eu, no caso do mar, a possibilidade de existir um motor mais potente e um motor secundário para poder proteger a segurança de quem está nas embarcações. Estas matérias são novidade face ao que tinha sido aprovado na Assembleia da República, por isso trazem pertinência adicional a estes projetos de resolução. Decorrem da reflexão feita pelo grupo e que depois está implícita no relatório. Achamos nós que podem fazer o seu caminho também para serem aprovadas na Assembleia. No que toca à vertente do cabaz de peixe, sabendo e tendo conhecimento que estava na resolução anterior, acreditamos que deve ser agora insistido pela Assembleia da República para que o Governo tome as medidas necessárias para valorizar o preço do peixe e com isso também garantir o rendimento destas populações.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rosa Maria Albernaz, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para fazer a apresentação do seu projeto de resolução.
Boa tarde, Sr. Presidente, senhores colegas. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sr. Presidente ter alterado, portanto, a discussão dos projetos e aos meus colegas, ao João Ramos do PE e ao Pedro Filipe do Bloco de Esquerda, por permitirem. E a explicação que eu dou é a seguinte, é que quando entrou o projeto do Partido Comunista Português, eu tinha este relatório no género de uma pequena audição, com os, portanto, os pescadores de Espinho, as companhas, da zona de Mira, da zona de Leiria e também com a CEMAR, o Centro de Estudos do Mar, para ouvir a opinião deles. Isso atrasou também um pouco. E depois, por estar ausente do país, não podia estar aqui. Por isso agradeço o terem permitido adiar. Os meus colegas, eu concordo totalmente com o projeto do PC, nós, Partido Socialista, com o projeto do Partido Comunista e com o projeto do Bloco de Esquerda, porque eles realmente, como disseram os meus colegas, estes dois projetos vão ao encontro do projeto do Partido Socialista, ao encontro daquele grande esforço que fizemos aqui na Assembleia da República para ter um consenso em relação a esta pesca. E os pontos que colocamos aqui nesta resolução são aqueles pontos que todos nós aprovamos em plenário, tendo o Partido Socialista também concordado com algumas novidades que o relatório da Comissão de Acompanhamento de Pesca e Arte-Chave, que o colega do Bloco de Esquerda já falou, e o do PC, que foi o aumento de 9 para 12 metros, a possibilidade, a parte dos motores e a parte relacionada com as cotas, embora das cotas nós no nosso projeto já levantamos essa questão. Portanto, eu espero que o Governo, em face desta pressão novamente aqui da Comissão de Agricultura e Pescas, possa rapidamente resolver isto e levar em consideração aquilo que, por unanimidade, por todos os grupos parlamentares, foi votado em plenário. E já agora, para terminar, queria só, para informação, colocar aqui duas ou três linhas de uma resposta que a nova comissária da União Europeia deu a uma pergunta sobre o que pensava em relação à arte-chávega. E ela reconhece plenamente a importância da pequena pesca, que é a arte-chávega, que é um exemplo vital no tecido social, da identidade cultural em muitas regiões costeiras da Europa e do seu turismo. E depois só este pequeno ponto. Reconhece que a arte-chávega é um método de pesca pouco prejudicial para o ambiente, ao contrário do que aqueles que não queriam a arte-chávega invocavam constantemente, e diz que é um género de pesca, como outros tipos de pesca que a União Europeia reconhece, como as redes de cerco de dinamarquesas, as redes envolventes arrestantes de alar para a praia, que é a arte-chave. Portanto, Sr. Presidente e caros colegas, eu espero que o Governo rapidamente aprove aquilo que todos nós, aqui em maio passado, com, portanto, numa grande unanimidade, e a pensar numa pesca que envolve milhares de pessoas, de gente muito pobre, e que num momento destes que o país tem uma crise, necessita mais do que nunca de pescar. E eu torno a afirmar que não há ninguém, porque é uma pesca que tem 200 anos, e não há ninguém que defenda mais o mar do que os pescadores, porque é do mar que vem o pão para eles. E só quem desconhece o que é arte-chávega é que pode dizer que isto que é uma pesca que prejudica imenso, portanto, o evoluir de os peixes no nosso mar. Portanto, Sr. Presidente, eu espero que o Sr. Secretário de Estado do Mar reconsidere e que brevemente se possa aprovar de vez o relatório que vem aqui do acompanhamento em que esteve autarcas, da maioria, em que esteve representantes do Governo, em que estiveram biólogos, em que esteve o Centro de Estudos do Mar, em que esteve representada a Associação dos Pescadores da Arte-Chávega, que foi por unanimidade, menos os verdes, que estiveram os ambientalistas, rapidamente aprovem e, de vez, os nossos pescadores da pequena pesca, que normalmente ninguém se interessa muito, possam livremente pescar e desenvolver uma atividade que tem 200 anos e que nunca criou problemas aqui na nossa costa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu peço-lhe autorização para que depois, quando for na transcrição da ata da sua intervenção, que possamos acrescentar sempre um P às referências que fez ao PC. Do mesmo modo que em relação ao Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada, quando disser Bloco, nós perceberemos sempre que é de esquerda. E, portanto... Não. Sra. Deputada Luís Pereira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não pondo naturalmente em causa a bondade daquilo que são as iniciativas legislativas agora tomadas pelo PCP, pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Socialista, eu gostaria de recentrar esta matéria em algo que constituiu um trabalho grande de concertação entre os vários grupos parlamentares no ano passado e que levou à aprovação de uma resolução por unanimidade da Assembleia da República. Eu gostaria de recordar que foi um processo que não foi fácil. Foi um processo que não foi fácil e que foram incluídas... O ponto primeiro da resolução é uma proposta concreta do Partido Socialista. O último ponto é uma proposta concreta do Partido Comunista relativamente à questão do primeiro lance e à venda. Temos a questão do Bloco de Esquerda com a questão do cabaz de peixe. Quer dizer, eu acho que nós fizemos aqui um trabalho importante dentro daquilo que é um condicionamento grande que temos, que é a nossa ligação com a União Europeia, e fomos até onde pudemos. E, portanto, eu com toda a franqueza, em nome do Grupo Parlamentar do PC, não questionando nada daquilo que foi dito, eu acho que devíamos ir para outro caminho. Estarmos a aprovar resoluções em cima de resoluções, independentemente de algumas questões novas que possam ter surgido, não me parece o melhor caminho. O que nós defendemos é que, na realidade, nós devemos questionar o Governo, nós devemos questionar, no fundo, a implementação daquilo que foi a decisão tomada por unanimidade na Assembleia da República relativamente à Arte Chávega. E, portanto, nós temos a consciência que algumas coisas poderão ter avançado, que não há também nenhum sinal negativo relativamente àquilo que foram estas propostas, mas penso que com maior urgência e com maior premência nós devemos encontrar aqui um mecanismo, através da própria Comissão de Agricultura e do Mar, de perguntar ao Governo como é que está, na realidade, a implementação destes vários pontos da resolução. Pode ser através de uma pergunta feita pela Comissão, mas pode também ser feita através de um pedido para que o Sr. Secretário de Estado do Mar venha a esta Comissão fazer o ponto de situação daquilo que é a resposta a uma resolução da Assembleia da República. Com toda a franqueza e não querendo entrar em uma discussão, porque não, objetivamente nós podemos aprovar 50 resoluções e depois estamos a perguntar ao Governo, temos aqui 50 resoluções e nenhuma foi implementada. Eu acho que é muito mais importante, porque nós conseguimos criar aqui um consenso e uma visão comum sobre esta matéria e podemos dizer, este é um ponto de vista de base que une os diversos partidos e que vamos implementar. A venda do primeiro lance, independentemente do... A senhora deputada Rosa Maria Albornaz diz que há neste momento uma visão diferente por parte da comissária. Ótimo. Então, eu também, a União Europeia tem condições para alterar aquilo que possa neste momento ser, aquilo que neste momento possa ser constrangedor para o Governo Português. E, portanto, nós pensamos que há aqui uma margem interessante e importante para podermos aprofundar aquilo que foi esse esforço de consenso, questionar o Governo sobre essa matéria, através de uma pergunta, e pedir e solicitar ao Sr. Secretário de Estado de Mar, ele até está para vir cá, relativamente à questão da pesca da sardinha, poder ter dois momentos, que é o momento da pesca da sardinha e o momento da avaliação daquilo que é a implementação das resoluções e também das propostas que resultam da Comissão de Acompanhamento. E, pelo que eu sei também, não tem havido oposição do Governo, através das várias entidades que estão representadas nessa Comissão de Acompanhamento, às propostas dela resultantes. Com toda a franqueza, julgamos que esse é um caminho mais eficaz. Aproveitar a vinda do Sr. Secretário de Estado e pedir-lhe para acrescentar, fazer um requerimento para ser ouvido sobre a Arte Chávega e sobre a implementação dessas medidas. E, por outro lado, pronto, assim seria desnecessário fazer a pergunta, quer dizer, se ele está cá pessoalmente, não vale a pena estarmos a escrever sobre uma matéria que podemos questioná-lo. Estar a aprovar mais resoluções, independentemente de concordarmos com muito que aqui está, podemos ter uma outra reserva sobre alguma outra questão concreta, não nos parece que politicamente, se queremos ter a eficácia que nós queremos ter, quer resolver os problemas da Arte Chávega, que seja a melhor solução. Mas esse é o nosso ponto de vista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Ferreira Isaac, CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ouvindo o Sr. Deputado, ouvisses, eu pouco mais tenho a acrescentar. Mas não deixo de dizer que a pior coisa que se pode fazer a este projeto de resolução, que foi aqui matéria consensual entre todos, a pior coisa que se podia fazer e a melhor coisa que o Governo podia acontecer é precisamente agora pormos estas alterações. Eu não tenho dúvidas nenhuma disto, porque eu não era consensual, que há aqui umas coisas que eu não concordo, algumas coisas, poucas, que é facto e grande verdade. De uma matéria que foi consensual entre todos, passaria a haver uma matéria que não foi consensual entre todos. Eu acho que aqui o mais importante, e com a vinda do Secretário de Estado, dia 17, embora não seja para esta matéria, pode ser questionado por esta matéria, é pôr isto em andamento. Aqui o que se quer, e que nós devemos todos estar para aí virados, é dizer ao Governo que implante aquilo que foi aqui aprovado. Essa é que deve ser aqui a nossa grande batalha conjunta. Agora, na questão das alterações, eu digo aos senhores deputados do Bloco de Esquerda, do PS e do PCP, já fica um trabalho futuro feito, até com a abertura da União Europeia, ok, também se pode haver aqui mais uma maior abertura do Governo. Vão-se dando espaço cada vez. Agora, antes de se implementar aquilo que foi aqui aprovado, não me parece de bom tom, nem me parece que seja benéfico, pelo contrário, acho que é prejudicial estarmos a aprovar coisas quando estas ainda não foram postas em marcha. E isso era dar mais uma razão ao Governo para haver mais atrasos, como quem diz. Então, ainda não se pôs esta, já querem alterar? Vamos lá alterar. E então espera-se aqui mais 3 ou 4 ou 5 ou 6 meses. Portanto, eu acho que, ao contrário daquilo que querem fazer, isto tem um efeito contrário. É dizer ao Governo, tem aqui mais uma hipótese para atrasar mais não sei quantos meses, que agora vamos debater aqui isto tudo e tal, não sei o que é, e o Governo esfrega as mãos. Portanto, eu não quero dar esse, fazendo parte de um partido que apoia o Governo, não quero dar esse presente ao Governo, quero é que o Governo implante e ponha em marcha o que foi aqui aprovado pela unanimidade. Isso é que nós devemos todos batalhar para que se comece a fazer esse trabalho que foi aqui, como digo, votado. E como toda a gente sabe, é que esteve, algum trabalho deu a toda a gente, a ver que com sensibilidade nestas coisas não é fácil, eu ouvi, vamos aproveitar aquilo que foi bem feito, pôr esse trabalho em marcha e depois, na altura certa, dar então seguimento a estes projetos, que eles não ficam, não vão para o lixo, cá estão e mais tarde... Mais tarde serão ou não implementados juntamente com estes, com a nova abertura que houve então pela nova Comissária Europeia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos entrar na fase de encerramento desta discussão. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português para poder fazer a sua última intervenção.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Deputado Ulisses Pereira, Sr. Deputado Manuel Isaac, nós só estamos a discutir isto precisamente porque houve um trabalho de consenso para chegarmos a um conjunto de medidas que o Governo implementou. É uma decisão que tem mais de um ano e o Governo não fez nada para implementar isto. E os senhores gostam tanto de falar em consensos para atingir, os consensos para atingir a governabilidade. Nós temos aqui um consenso e porquê é que não se executa este consenso? Diz o Sr. Deputado que houve muito trabalho e não se precisa desperdiçar. O Governo é que está a desperdiçar o trabalho do consenso, porque há um consenso, há medidas que são tomadas, faz-se aqui um trabalho grande e o Governo desperdiça este consenso ao não implementar estas medidas. Dizer que alguns argumentos que têm surgido na discussão por parte do Governo, de que está a trabalhar, mas depois o Sr. Secretário já nos disse que desconfiava do relatório, ou que não era desconfiava, mas que não concordava com o relatório, há depois as desculpas com a Comissão Europeia, já ficou aqui claro, na resposta que foi dada a uma pergunta do Eurodeputado João Ferreira, do PCP, que a Comissão Europeia não põe entraves. E é claro, no relatório, o relatório é assinado por representantes do Governo. O Sr. Deputado pode ir à procura, os senhores deputados, os anexos, não há um... Não, a questão não dá contra o que disse, está contra aquilo é que é a falta de implementação de medidas por parte do Governo. O Governo, os representantes do Governo assinaram o relatório... Os representantes do Governo, não vamos apresentar projetos acima de projetos. O que nós precisamos é outra coisa, precisamos de outro Governo, porque já precisamos que este não resolva o problema. Isso é o que nós precisamos. Mas os representantes do Governo... Não, já apresentámos. Os representantes do Governo assinaram o relatório. Não há uma única declaração de voto a dizer que não concordam com esta ou aquela medida. Podem perguntar os anexos. Normalmente, se assinaram contrariados, então, ou se assinaram discordando algumas medidas, fariam uma declaração de voto. Essa declaração não existe. O relatório está concluído há 6 meses. O Governo criou um grupo de trabalho para tomar decisões. O grupo de trabalho toma decisões há 6 meses e o Governo não faz nada. É empurrar com a barriga. E por isso é que o trabalho, desperdiçar o trabalho, como eu dizia há pouco, é não executar aquilo que foram as medidas de tomar. E o Governo não está só a desrespeitar os grupos parlamentares da oposição, está também a desrespeitar a maioria, porque a maioria também foi parte envolvida neste processo, também deu as suas opiniões e entretanto... Não sei se é a principal, o Sr. Deputado valoriza tanto os consensos e depois afinal já quer puxar a mais-valia do processo para o seu grupo parlamentar. Mas o que é certo é que o Governo respeita, e o Sr. Deputado não pode ter como normal, e isso é que eu julgo que é de lamentar, é que o Sr. Deputado assuma como normal que a Assembleia da República aprove uma moção por unanimidade e o Governo não a cumpra. E depois, mas é melhor não aprovarmos outras, porque depois também não vai cumprir as outras e vai dizer que já temos uma foi o que o CDS disse relativamente a esta matéria. Por isso, isso é que é estranho, é que a partir da altura em que a Assembleia da República passa a achar que é normal que o Governo não cumpra as resoluções da Assembleia da República, não foi o Governo que foi eleito, foi a Assembleia da República e os deputados que aqui estão, o Governo só emana desta maioria. E por isso, nós podemos ouvir o Sr. Secretário de Estado sobre estas matérias, não temos problemas nenhuns sobre isso, mas o que é certo e o que determinou que haja estes projetos de resolução é porque há um conjunto de matérias que não estão resolvidas, não precisamos ouvir o Sr. Secretário de Estado, sabemos que não estão resolvidas e o PCP, por elas não estarem resolvidas, apresentou os seus projetos, as suas propostas, a maioria tomará as suas opções relativamente a elas, se entender que não é para aprovar, que não aprove, mas assuma politicamente essa posição. Podemos ouvir o Secretário de Estado, com certeza, mas o PCP quer ver votadas as suas propostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou novamente a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para poder fazer o encerramento sobre a discussão do seu projeto de resolução. Sra. Deputada, aguardará pela sua vez. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, como eu disse de início, nós reconhecemos o trabalho que foi feito na Assembleia da República e valorizamos muito esse trabalho. Achamos até que ele deu um sinal muito positivo daquilo que as pessoas deveriam esperar numa matéria que lhes afeta a sua vida. E como estamos aqui vários deputados eleitos pelo Distrito de Aveiro, sabemos bem como isto importa a determinadas comunidades. Há populações que vivem da arte chávega, que é um complemento importante do seu rendimento. Agora, nós não podemos esperar é que, ano e meio depois de termos aprovado por unanimidade esta resolução, nada tendo sido feito, que continuemos à espera que o Governo faça alguma coisa. Bem, os consensos têm que passar de papel, porque se ficam só pelo papel, então não servem para grande coisa, não alteram a vida das pessoas. Eu acho que esse é o ponto fundamental que daríamos como sinal na aprovação destas resoluções, que, como é dito, elas não se ficam por aquilo que foi aprovado, trazem novidades. E esse é um ponto relevante também. É verdade que não trazem só novidades. Também não escondi isso no que toca à proposta, ao projeto de resolução no Bloco de Esquerda. Mas trazem novidades, e são novidades positivas. O Governo, do nosso ponto de vista, até pode dizer, bem, nós cumprimos a primeira parte e agora vamos precisar de tempo para cumprir a segunda. Até poderia dizer isso, mas a verdade é que nem cumpriu nada até agora. E esse é que é o ponto mais relevante. Não nos demitiremos de questionar o Sr. Secretário de Estado quando ele cá vier. Esse é o papel de fiscalização que a Assembleia da República deve cumprir e que nós, enquanto grupo parlamentar, cumpriremos. Agora, não devemos demitir a Assembleia da República enquanto soberano, enquanto agente da democracia, de dizer ao Governo que, não estando satisfeito com aquilo que foi feito, até temos ideias novas e temos mais ideias para complementar todo o cenário relativamente à arte chávega. Essa era a nossa posição de princípio e por isso demos a entrada com o projeto de resolução que votaremos nos próximos tempos. Agora, coloquemos até as coisas num seguinte tempo de calendário. Já passou ano e meio desde que nós aprovamos aqui um projeto de resolução por unanimidade. Na melhor das hipóteses para o Governo, arrisco a dizer na pior das hipóteses para o país, mas agora já é uma opinião política, o Governo durará menos de um ano, o que significa que tem menos tempo para cumprir isto do que já passou. E nós continuamos à espera que se faça essa justiça quando o Governo quiser. Isso é que eu acho que é um sinal errado que a Assembleia da República deveria dar e por isso é que apresentamos este projeto de resolução.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sra. Deputada Rosa Maria Albernaz, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente, eu concordo com a intervenção do meu colega do Partido Comunista Português e do meu colega do Bloco de Esquerda. E para reforçar o que eles disseram, é que realmente já passou um ano e nada foi feito. Houve uma comissão, como já dissemos, de acompanhamento, em que estavam pessoas do Governo, autarcas da maioria, onde estavam o presidente da Associação da Arte Chávica dos Pescadores, o Sr. José Vieira, biólogos, gente ligada às universidades da área científica e ambientalista. E, portanto, durante aqueles meses conseguiram chegar a acordo e tivemos acesso a um relatório. E o que acontece é que o relatório, o que diz no relatório, é aquilo que os projetos que depois terminou num projeto que foi aprovado pela Assembleia, é aquilo que os pescadores queriam, é aquilo que aqui os próprios cientistas também queriam. Acontece que eu não me importo que venha cá novamente ser secretário de Estado, mas já fizemos, o Partido Socialista e os outros partidos, duas perguntas ao seu secretário de Estado. Uma naquela sala ao lado, numa reunião da Agricultura e Pescas. O Sr. Presidente às vezes chama a atenção. E outra foi em plenário. E o seu secretário de Estado, a senhora ministra, diz que desconhecia a primeira vez o relatório. Mas o seu secretário de Estado, das duas vezes, disse que não concordava com a maioria dos pontos. E esses pontos é aquilo que nós aprovamos aqui na Assembleia da República, por unanimidade, que não concordava. E foi até bastante duro na última resposta que me deu, dizendo que o peixe que vinha deste género de pesca servia, e eu até me recuso a dizer que o seu secretário de Estado disse que aquele peixe servia para a agricultura, mas recuso-me, portanto, a dizer. Por isso, o seu secretário de Estado, eu farei novamente a mesma pergunta, mas já sei que o seu secretário de Estado não está receptivo a este género de pesca. Mas agora já não podes nem dizer que é a União Europeia, porque há realmente agora uma perspectiva diferente. E só para terminar com um bocadinho de humor, porque eu quero dizer ao seu deputado que eu tenho todo interesse, todos nós, em resolver este problema, porque envolve, como eu já disse há pouco, gente muito humilde e gente que necessita de pescar. E o final deste projeto, Partido Socialista, vai de encontro ao que o seu deputado diz, que o que nós queremos é resolver esta questão. E diz que se dê cumprimento às orientações do relatório que caracterização da pesca da arte chávica, da responsabilidade da Comissão de Acompanhamento. Porque aqui está tudo aquilo que a gente disse no nosso relatório. E agora, para terminar com bom humor, eu queria dizer que, depois disto resolvido, quero dizer ao meu colega do CDS, PP, que depois disto resolvido, quem esfrega as mãos somos nós de contentes, não é o governo. Somos nós que estamos aqui para representar as pessoas que confiam e que estão à espera que se resolvam os problemas concretos. E este caso é um problema muito humano. Tenho dito, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Os projetos de resolução estão discutidos. O deputado Luís Pereira.
Se me permitir, eu compreendo naturalmente que a palavra final compete aos partidos proponentes, mas há aqui uma matéria que foi questionada, pronto, e foi aqui uma interpelação direta do deputado João Ramos, era só transmitir o nosso ponto de vista. Nós estamos a pensar que estamos a ir mais longe que estes projetos de resolução. E quando nós, partidos que apoiam o governo, partidos que apoiam o governo, demonstram aqui uma vontade clara de sermos ainda mais acutilantes de que qualquer projeto de resolução, julgamos que não compreendemos como é que essa nossa posição foi interpretada por outros, mas é a vida.
Sr. Deputado João Ramos, por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, Sr. Deputado, os senhores pensam que têm mais além, mas é só em pensamento, porque a ação da parte do Governo não tem havido sobre esta matéria. E é por isso que estes projetos de resolução não deviam existir. Porque se o Governo cumprisse a resolução da Assembleia da República e cumprisse as recomendações de um grupo de trabalho que ele próprio criou, os projetos de resolução faziam sentido. Mas como o governo não faz, cá estamos nós para relembrar que deveria fazer.
Muito bem. Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac, é para aqui feito.
Sr. Presidente, dado que deputado. O Sr. Deputado vice interviu, deputado que sou o João Ramos interviu, eu queria dizer...
Vamos abrir uma nova ronda.
Eu não quero abrir nada, eu só queria dar até uma resposta, pelo menos o Sr. Deputado João Ramos interviu na discussão, portanto na deputado, apresentação.
Eu estou completamente à vontade.
Não, só para chamar, aqui só para a, chamar a atenção do seguinte.
A discutir arte chávega.
Se um dia, ou se verem a memória, como continuo a dizer, é a primeira legislatura, cá estou, sou novo nisto, que todos os governos, que tudo o que foi aqui aprovado cumpriram, digam-me qual foi o primeiro, e então eu digo-vos já que vou fazer aqui uma marcação cerrada. O meu governo tem que cumprir tudo aquilo que é aprovado. E não só nos governos, mas até nas próprias câmaras municipais. E o senhor deputado João Ramos, o PCP tem muitas câmaras municipais. Há de me dizer, nas câmaras municipais, tudo o que foi aprovado se foi cumprido. Isso foi dado de seguimento. É porque as questões têm datas próprias. Umas foram, são aprovadas e são imediatamente postas logo, outras levam o seu tempo. Portanto, e os governos têm prioridades. E, como sabem, uma das prioridades deste governo nestas matérias foi o assoreamento, foi as barras, foi os portos, foi aquilo que estava mais em perigo. E toda a gente aqui sabia disso. Esta vai ser implementada? Estou convencido que sim. Devemos ser mais duros que o governo para implementar? Sim. Mas temos que ouvir os governos e também ouvimos as suas razões porque é que não o fizeram. Eu próprio, projetos que foram aqui aprovados por unanimidade, foram postos pelos dois partidos da maioria, foram aprovados, também ainda não estão em curso, ainda estão parados. Não, já tenham que também têm diretamente a ver com as pessoas, e muito, e também não estão, e nós perguntamos porquê, e dão-nos as razões porquê. Portanto, em vez de estarmos aqui com essa coisa, vamos ouvir o seu secretário chamar, porquê é que ainda não pôs este projeto a andar? Quais são as razões? E quando é que ele vai implementar? Essa é a razão que eu gostava de saber. E continuo a dizer, se houver algum governo que cumpriu todas as resoluções, digam-me que eu tiro o chapéu.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado João Ramos já não intervém. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares e a Sra. Deputada Rosa Maria Albernaz, se porventura desejarem... Sra. Deputada Rosa Maria Albernaz, se quiser intervir... Tem direito a intervir. O Sr. Deputado Pedro Filipe Soares prescindiu da palavra. Se quiser intervir, tem direito a uma última intervenção.
Sr. Presidente, eu já disse ao meu colega do CDS-PP aquilo que queria.
Muito obrigado, então. Senhores deputados, está concluído, então, o debate em torno dos três projetos de resolução que estavam na nossa ordem do dia para hoje. Eles vão ser remetidos para a mesa do plenário para poderem ser agendados e serem votados oportunamente, previsivelmente ainda esta semana.
Sim, não quer fazer o que eu não vi no Dia da República tantos projetos de resolução.
É uma orientação aos sistemas. Diz-me o Dr. Joaquim Ruas que há um apelo da parte da Sra. Presidente no sentido de não haver proliferação de projetos de resolução sobre a mesma matéria. Eu creio que nenhum de nós ignora essa matéria, portanto, vamos deixar que os projetos de resolução façam o seu caminho. Muito bem. Senhores deputados, avanço para o ponto seguinte da nossa ordem do dia, o ponto 7, aliás, o ponto 6, o escrutínio europeu. Há um conjunto de 7 iniciativas que nos são enviadas pela Comissão de Assuntos Europeus para eventual escrutínio. Pergunto aos senhores deputados quais destas iniciativas são suscetíveis de escrutínio por parte da Comissão. O Grupo Parlamentar do PS faz sinal que não vê nenhum, não vê interesse em nenhum. O CDS também não. O PCP também não. Está Miguel Freitas? Também não. Portanto, das 7 propostas, não há nenhuma que seja suscetível de escrutínio por partição e ficamos assim com este ponto resolvido. Avanço então para o ponto 7 da nossa ordem do dia, a continuação da preparação dos seminários sobre o mar. Já temos uma versão de programa para o segundo seminário que nos é proposto pela Sra. Deputada Ana Paula Vitorino e pelo Sr. Deputado Cristóvão Norte. Não sei se chegaram a ser distribuídos, não, creio que não. Eu vou pedir ao Dr. Joaquim Ruas para que seja distribuído. Não, creio que é uma outra versão já. Vou pedir ao Dr. Joaquim Ruas que faça o favor de assegurar a distribuição dos seminários e na próxima reunião poderemos então obter uma concordância final, não prejudicando, evidentemente, o escrutínio que cada um dos grupos parlamentares que não são proponentes pode, evidentemente, fazer à proposta que aqui está. Senhores deputados, os outros assuntos, no último ponto da nossa ordem do dia, não tenho nenhum registro aqui. Se os senhores deputados quiserem intervir em alguma questão que queiram suscitar no ponto dos outros assuntos, não há inscrições. Resta-me agradecer a presença de todos e dar por concluídos os nossos trabalhos. Muito obrigado, senhores deputados. Não, porque há aí umas correções, não é? Temos que preparar o programa aí de manhã.